Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Depois do lançamento do monstruoso, do poderoso ROG Phone, a Asus anuncia a nova geração do Zenfone, Tato Tarkan!
Zenfone 8!
Isso mesmo, temos um novo flagship da marca para a linha Zenfone! E no update dessa semana nós vamos trazer todos os detalhes dessa nova geração e já dar as nossas pequenas opiniões sobre esse produto.
Exatamente! Lembrando que são apenas as primeiras impressões do produto. E review em breve no canal. Inclusive, vamos ter um hands-on.
Sim, vai sair aqui no canal hands-on. Nos próximos dias.
Próximos dias temos hands-on também. Mas vamos falar de lançamento do Zenfone 8. Onde a Asus, ela... Como é que eu posso dizer, Mauri? Ela adotou uma nova estratégia.
Cara, é muito louco isso, né? Acho que até mostrar aqui, ó, pra galera, ó. Nós estamos, pra quem tá no podcast, né? Pode vir aqui pro YouTube, né? youtube.com/RedGeek. Nós estamos com o Zenfone 8 aqui em mãos, né? Aqui nesse momento com a caixa, né? Mas o produto está aqui com a gente. A gente vai poder compartilhar nossas impressões, vai poder mostrar aqui pra vocês, né? Vocês vão poder ver o produto agora em primeira mão. Mas vamos lá, cara. Sim, a Asus resolveu mudar um pouquinho a sua estratégia, né? Eles, desde a geração 6, né? Da linha Zenfone, eles adotaram uma nova tecnologia, que seria o flip, né? A câmera traseira fazendo flip, usando um mecanismo para trazer a câmera de trás para a frente e deixando a tela do produto, né, sem nenhum tipo de recorte, ocupando praticamente toda a frente do produto somente com tela.
Sim.
Isso se repetiu na geração 7, né? No Zenfone 7, nesse caso do Zenfone 7, eles anunciaram o Zenfone 7, o Zenfone 7 Pro, onde eles colocaram mais algumas características mais poderosas e tudo mais. Aqui no Brasil veio apenas a versão Zenfone 7, né? Não veio o Zenfone 7 Pro. E agora, para a geração 8, eles estão trazendo uma nova proposta. O Flip se manteve,
mas apenas em um modelo.
Apenas em um modelo, eles estão agora categorizando o Zenfone 8 de duas formas: Zenfone 8 e Zenfone 8 Flip.
Sim.
Né? O que é muito legal, né? Falando primeiramente sobre o Zenfone 8 Flip, né? Uma coisa que eu gostei muito é que a Asus, ela manteve o produto, a estrutura do produto é muito parecida.
Engraçado. Até aqui quero mandar um Raul pro... Sumiu aqui o comentário. Ih, caramba, agora ficou complicado. Eu mandei Raul pra ninguém, senhor. A gente tá falando de Zenfone 8. A pessoa falou, e eu estou aqui no Zenfone 5 ainda. Estou com o Zenfone 5. Perdi o comentário da pessoa, mas um Raul pra você que mandou esse comentário. Muito obrigado. Mas aqui foi o Augusto Mendes que mandou. Estou no Zenfone 5 ainda. No Zenfone 5, a Asus adotou uma estratégia de ter tanto o Zenfone 5 quanto o Zenfone 5Z com a mesma estrutura, né, com o mesmo corpo.
Sim.
E internamente tinha diferença do chipset e das configurações internas dele.
Isso.
E aí isso impactou, isso impactava na performance do produto. A lógica agora com o Zenfone 8 é diferente. A gente tem o Zenfone 8 com um corpo mais compacto.
Sim.
E o Zenfone 8 Flip com o mesmo setup interno, né, o que a gente chama aqui de chassi, né, a mesma configuração interna, porém, entretanto, todavia, o hardware, ele não só é mais, não só é maior, né, fisicamente, tem uma tela maior, como também tem a função da câmera flip, que no Zenfone 8 a gente não vê mais.
É isso aí, é isso aí. Mas
me fiz explicar, me fiz compreender?
Sim, eu não entendi o porquê você me interrompeu, porque eu tava indo... Vamos lá, o que eu tava querendo dizer, galera? O Zenfone 7, ele tem... O Zenfone 8 tem... O Flip tem o mesmo design que o Zenfone 7. E o corpo, realmente, ele é muito parecido. Tanto que os acessórios que foram lançados pro Zenfone 7, ele são compatíveis com o Zenfone 8 Flip. Então, isso pra mim é algo muito bacana, né? Quando a marca, ela consegue fazer essa manter, né, o seu layout. Você que já fez um investimento em algum tipo de acessório, você consegue herdar isso pro produto mais novo, caso você faça a sua troca. Ao mesmo tempo, isso traz um outro problema pra Asus, porque gera uma sensação de que você não está tendo uma renovação na linha.
Você tá dando um grande upgrade, né?
É isso aí, você não tem um grande upgrade, pelo menos nessa versão Flip, né? Já que você tem o produto, inclusive, com o mesmo conjunto de câmeras, tá? A câmera principal do Zenfone, ela é Zenfone 8 Flip, né?
Sim.
É a mesma do Zenfone 7. Não significa que sejam câmeras ruins, tá? De verdade, é um ótimo conjunto de câmeras. A câmera principal, ela, inclusive, ela ganhou diversos concursos aí, como melhor câmera de selfie, né?
Sim.
Mas também ganhou no teste cego do Max Brownlee, como a melhor câmera de smartphone, de acordo com a votação popular, né? Então, realmente é um ótimo conjunto de câmeras, a Asus mantendo, né, esse conjunto no Zenfone 8 Flip, né? Não necessariamente é um erro, mas pode gerar uma sensação de que não é um produto que você precisa comprar agora.
Para você, né, que é fã da marca e quer especificamente um modelo que seja o Flip, né?
É isso aí.
Mas eu devo dizer, professor Mauri, a gente vai fazer um demonstrativo aqui para as pessoas, né, tal, do acabamento e tudo mais, mas eu devo dizer que eu gostei muito do acabamento e, cara, eu vi muitos comentários na internet injustos em relação à aparência do produto, porque eu devo dizer que, na minha opinião, é um dos produtos da Asus com o melhor acabamento. Isso que nunca foi um problema.
O Zenfone 8.
Os últimos anos pra Asus, assim, sempre vi produtos com acabamento excepcional, entendeu?
Uhum.
Porém, entretanto, todavia, o acabamento do Zenfone 8 está uma delicinha. A pegada na mão do produto, dá pra você perceber que ele é um produto premium, que ele é um flagship, né? Um topo de linha. O acabamento dele, o estilo e até mesmo o tamanho. Aqui a gente tá com o Zenfone 8... não com o Zenfone 8 Flip. Eu devo dizer que eu estou, impressionado o quanto eu fiquei feliz de ver um produto com uma tela menor, mas com uma altíssima capacidade de processamento, já com o Snapdragon 888. Cara, é um form factor diferente, né? É um formato diferente. A gente tem visto cada vez mais os aparelhos maiores, mas essa opção do Zenfone 8 menor fez sentido pra mim. E eu acho, particularmente, você pode discordar de mim, que faz sentido a gente ter uma versão do Zenfone que não tenha o Flip.
Cara, sim, acho que não faz sentido a Asus ficar dependendo somente do Flip. Eles lançarem uma geração com as duas opções, isso é muito legal, porque está dando opções pro consumidor.
Sim.
Isso também mostra que pode ser uma geração de transição para a Asus, que não necessariamente eles vão continuar investindo no Flip para a geração 9, por exemplo, né? Já que a geração 8 está trazendo as duas opções. Se eles verem que o Zenfone 8 sem o Flip está rendendo e é o que as pessoas querem, não vejo problema deles abandonarem o Flip para a geração 9 e tá tudo certo com isso, né? Então pode ser uma geração aí intermediária entre continuar com o Flip ou não. Mas isso que você trouxe, né, do primeiro impacto, né, do que é o Zenfone 8. E aí, gente, vou falar para vocês como apaixonado por tecnologia, apaixonado por smartphone. A Rede Geek nasceu porque a gente gosta de tecnologia, gosta de smartphone. E quando eu vi o Zenfone 8, eu me apaixonei pelo produto. Eu falei, esse aparelho...
pela pessoa.
Nesse caso, não.
pelo smartphone certo.
Nesse caso, não, porque o aparelho, ele é realmente apaixonante. Quando você vê ele pela primeira vez, você fala, meu, não é possível que tudo isso tá dentro de um produto tão pequenininho, cara.
Um poder gigantesco dentro de um pequeno smartphonezinho.
É isso aí, cara.
É,
um,
é, assim, é impressionante, cara. É impressionante.
Ele é muito bonitinho, cara.
É uma... E eu tenho certeza que tem uma fatia grande dos consumidores que querem um smartphone compacto, mas que tenha o potencial. Porque às vezes, cara, a gente vê smartphones que são compactos, mas não trazem, são produtos de entrada para ter uma tela menor. Cara, a gente tá falando aqui de uma tela com, tipo, uma qualidade excepcional. Até a questão de, tipo, assim, de toque dele tá extremamente rápido por conta da frequência da tela. A qualidade tá excepcional do produto. E eu fiquei muito admirado com as escolhas que a ASUS fez, assim. E, honestamente, ASUS, para mim, todos os aparelhos podiam ter... Dá para colocar a câmera 2 só para mostrar aí pra galera? Ó, ó, ó. Olha isso daqui, ó. Olha esse botãozinho azul. Dá pra ver aí no detalhe? Olha o botãozinho azul. Que coisa mais linda. Eu queria que todos os celulares do mundo tivessem um botão azul assim, ó. Só um botão azul. Eu achei tão charmoso. O acabamento dele tá muito, muito, muito legal, cara. Eu particularmente gostei muito da maneira como a ASUS construiu esse produto, cara.
Não, e é impressionante como eles conseguiram colocar tanta coisa dentro de um produto tão compacto, né? Eles desenvolveram uma placa-mãe específica para esse produto, né? Ela tem um tamanho extremamente reduzido para caber num corpo tão pequeno, né? E mesmo assim, eles colocaram uma bateria de 4.000 mAh dentro desse aparelho. Ou seja, eles mantiveram um corpo extremamente pequeno com uma tela que não necessariamente é pequena. A gente tá falando que uma tela de 5.9 polegadas. Só que ela ocupa 90% da frente do produto.
Ó, vou colocar de ladinho assim, peraí, deixa eu ver. De ladinho assim pra vocês verem. Olha o quanto ocupa a tela. Pode fechar que eu consegui um ângulo bom aqui, Mauri, ó. Olha o quanto ocupa da tela. Cara, é praticamente só tela. Deixa eu colocar, sei lá, abrir um Chrome da vida. Pera aí, ó. Não sei nem que tá aberto aqui, ó.
E aí?
Mas, ó. Cara, tá muito caprichado, Mauri.
Não, tá realmente muito caprichado. E a gente consegue perceber o quanto tem de tecnologia desenvolvida pra criar um produto que tenha esse corpo pequeno, né? Com tanta coisa aí dentro. Então, pô, 4.000 mAh de bateria, é muita coisa pensando no tamanho, no corpo de 5.9 polegadas que a ASUS colocou no Zenfone 8. Meu, eles colocaram o Snapdragon 888, meu, 5G. O produto que a gente tá usando aqui, tá testando, é uma versão, meu, com 16 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. Cara, isso é impressionante, cara. 16 GB.
É monstro demais, cara.
De verdade, é tipo, a galera tá olhando, né? Só porque ele é pequeno, as pessoas colocaram o nome, né, de mini. Mas, cara,
eu acho que não cabe,
ele não,
né?
Não cabe. Acho que é por isso que a ASUS não colocou mini no nome desse produto. Porque o produto, ele é muito poderoso. É. Mini diminuiria o quanto esse produto, ele tem de grandioso, de verdade.
Sim.
Né? E aí, a ASUS não economizou nada, cara. Colocaram uma
não
tela...
Não poupei despesas. Sabe Jurassic Park?
É isso aí.
Não poupei despesas.
Os caras colocaram aqui uma tela, meu, de AMOLED da Samsung, de... Full HD, meu, é uma tela com 120 Hz de taxa de atualização, toque 240, tipo, ela tem a variação, você consegue de 60, 90 ou 120 Hz, meu, tem 1100 nits de brilho, é um produto muito, muito completo, de verdade, gente. Você vê aqui, a frente do produto é Gorilla Glass, na traseira também tem vidro, é Gorilla Glass, e os caras me colocaram um acabamento fosco nesse vidro. Cara, isso é muito bonito, de verdade.
E é outra pegada, que você vê um plástico fosco com um vidro fosco. É outra pegada.
Pra vocês terem uma noção, a qualidade do toque desse vidro traseiro, meu, ele tem um toque aveludado. É muito, muito confortável. Sem contar que o fosco evita aquelas marcas de dedo. Eu sempre fui fã de produtos sem traseira de vidro, né? Que fosse a traseira de metal.
Sim.
Porque eu não gosto das marcas de dedo, não acho que o vidro valorize e tudo mais. O vidro fosco deixou esse aparelho impecável.
Ah, eu quero ver um ROG Phone 6 com vidro fosco atrás. Mano. Ó, vamos alguns comentários aqui. Um Raul pra Mano Lauro que mandou, exato. Eu quero um celular compacto e foderoso. Guarda esse daí pra mim. Não. Leandro Salles falou que achou pequeno. Matheus L. Silva falou que é apaixonado por aparelhos, entre aspas, pequenos. Top 10 falou que a Xiaomi também fez um botão vermelho no Mi 9T. Ricochetes perguntou se o Marcel vai participar dessa live. Dessa não, mas ele já está convidado, já estamos com data marcada para fazer uma live aqui no canal, que a gente está gravando entrevistas com todos os executivos de todas as marcas tecnologias. Rafael falou que não achou pequeno. Ele achou que tem um tamanho muito bom, nem tão grande, nem tão pequeno.
É Renato extremamente confortável.
Falou, esse vai caber no bolso, tranquilo, tamanho ideal. Rafael mandou, que gosto é gosto. E alguém mandou, vai custar 10 mil talkies. Cara, a gente não sabe ainda em relação ao lançamento do Brasil, se vem, como vem, configurações, se vai vir modelo com quantos gigas de RAM. A gente honestamente não sabe disso ainda, a gente não tem essa informação ainda. E honestamente, cara, algumas pessoas estão tendo a impressão de, por ser um aparelho menor, de que ele é um aparelho...
Inferior?
Inferior, mas não é.
Não, até inferior tá... ao Flip. Na verdade, cara, esse é o flagship do...
Eu vejo ele mais como
flagship do que o Flip. Porque tem P2.
Cara, não, e é impressionante como os caras me colocaram 4.000 mAh de bateria numa tela, num corpo extremamente pequeno e ainda conseguiram manter o P2. Tá certo que o P2 tá na parte de cima aqui.
Não é o ideal, mas tudo bem.
Eu gosto na parte de baixo junto com essa
rede gosto, tipo é gosto.
Mas, mano, o P2 tá aqui, pelo amor de Deus, como vocês fizeram isso? É maravilhoso. Esse aparelho, de verdade, eu acho que fazia anos... que eu não ficava tão empolgado de testar um produto novo, de um celular novo.
Cara.
De verdade, eu tô muito feliz. A última vez que eu fiquei tão empolgado com um produto novo como esse, que eu olhei e falei, caramba, esse produto mexeu com o meu coração. Ele, aquele que você perde o fôlego. Ai, sabe qual foi? Foi o da Samsung, o Galaxy S8, cara. A gente tava no lançamento dele, quando eu vi aquela borda curvadinha, aparelho Maurício mais
perdeu compacto, a cabeça.
Eu perdi a cabeça. E, velho, anos depois, a Asus conseguiu isso de novo com o Zenfone 8, cara.
Eu perdi, eu também, eu admito que eu vivenciei muito hype do Zenfone 5 e Zenfone 5Z. E depois disso, acho que o último que eu tive hype mesmo foi o iPad Pro no lançamento dele em 2018. Uhum. Que a gente tava fazendo a live, aquela live que a Apple ferrou a gente ficou uns 3 meses sem live no canal. Uhum. Cara, eu me lembro de estar vendo aquilo falando assim, que produto lindo! Uhum. E assim, cara, putz, assim, tive o hype do Switch também, mas assim, cara, são poucos produtos que deixam a gente empolgado. Então quando você tá vendo essa empolgação... É legal, cara. Legal, é legal por dois motivos, tá? Eu, particularmente, sou uma pessoa que gosto muito de vencer essa experiência. Se eu tô empolgado com o produto, eu abraço o rolê. E eu não acho que isso traz pra gente uma opinião enviesada. Eu acho que traz uma opinião de alguém que tá no hype. Porque aí você consegue dizer se ele está à altura do seu hype ou não. Na verdade, é mais perigoso pras marcas quando a gente fica no hype do que quando a gente não tá no hype.
A decepção pode ser grande.
A gente pode ficar surpreso e falar, nossa, é um produto melhor do que parecia. Então, cara, vamos falar um pouquinho de spec. Ah, eu tenho outra coisa pra falar, tá? O Zenfone 8 Flip, ele sofreu avanços. As pessoas estão até comparando. Você mesmo falou, os mesmos acessórios, alguns são compatíveis com o Zenfone 8 Flip, mas teve uma melhora muito grande na própria maneira como o motor das câmeras funciona atrás, né? O mecanismo, a quantidade, a qualidade das câmeras atrás. Tudo isso foi uma evolução. Mas eu vejo o Zenfone 8 Flip como uma evolução e eu vejo o Zenfone 8 como uma nova lógica para o Zenfone.
Cara, a Asus mandou muito bem com esse produto. Falando agora sobre o Zenfone 8 Flip, né? Uma coisa que para mim não fez muito sentido, né? A Asus tem um corpo maior e não colocaram um P2 no produto.
Eu não entendi também. Eu não entendi.
Cara, os caras conseguiram colocar um P2 nesse produtinho aqui, maravilhoso! E não me colocaram
isso. O que impediu de colocar o P2 no Zenfone 8 Flip?
Cara, o ROG Phone, que tem, mano, mais bateria, ocupa mais espaço interno, tem o P2, voltou com o P2.
que passou pela cabeça da Asus de não colocar o P2 no Zenfone 8 Flip? A minha sensação é de que eles estão se boicotando desse jeito. Não tem necessidade, sabe? É, de verdade. É. Entendo que são produtos diferentes, sabe? Tipo, o Zenfone 8, ele tem cara de ser o produto para quem ama tecnologia, a pessoa que gosta, quer ter um melhor produto com as melhores specs. O Zenfone 8 Flip é para quem gosta de tirar foto, gosta de fazer selfie, gosta de fazer conteúdo para internet. Mas o P2zinho ali ajudaria.
Outra coisa que eu quero parabenizar a Asus pelo anúncio e lançamento do Zenfone 8 é a questão de que o Zenfone 8, não o Zenfone 8 Flip, tá? Que fique muito claro. O Zenfone 8 tem qualificação e certificação IP68. Finalmente,
tá entendendo,
um aparelho da Asus com IP68.
NFC, IP68. Véi, esse aparelho...
Ele tá completinho.
De verdade, eu não consigo olhar pra ele e achar... um defeito, eu falo, do P2
sair em cima. Eu não tô no hype com o Moritá. Eu não tô no hype com o Moritá.
Tipo, não é um defeito.
Mas eu sou obrigado a falar, cara, que foi... Assim, eu vi a Asus sendo muito assertiva com esse aparelho.
De verdade.
E aí eu tava esperando, como vocês sabem, né? Às vezes a gente tem acesso não só ao produto antes, mas até mesmo a um evento fechado pra imprensa, onde eles apresentam o produto pra gente antes de apresentar, até que pra que a gente possa, logo no início da permissão, né? De poder, logo no lançamento do produto oficial, que a gente possa chegar aqui e falar, já conhecendo o produto, entendendo o produto. Isso é natural, é do mercado e acontece com todas as marcas. A gente participa de todos os eventos, praticamente todos os eventos do mercado, todos que nos convidam, a grande maior parte. Tem alguns que a gente... Mas a maior parte a gente participa. E aí, o ponto é, cara, quando eu saí do evento da Asus, e não foi um evento do tipo de criar hype, foi um evento do tipo, olha, esse é o lançamento, papapá. Técnico, como muitas vezes é, as pessoas às vezes ficam romantizando, como que é o evento fechado pra imprensa? Cara, normalmente é um engenheiro falando, olha, a gente colocou tal especificação aqui,
e
a gente tomou tal decisão. E é isso, sabe? Do tipo, é conversar com o engenheiro que tomou a decisão e que decidiu isso e aquilo. Mas eu tava esperando uma repercussão do Zenfone 8 muito melhor. E aí, sim, não que foi uma repercussão negativa, mas, curiosamente, no Brasil, eu vi a galera estranhando características que eu adorei no produto.
Cara, então, de verdade, eu não entendi. Eu sei, entendo esse sentimento, Tato. Também fiquei com algumas impressões dessas de que as pessoas estranharam. Mas, meu...
Mas acho que é um estranhamento inicial. Se a gente tivesse com loja física e as pessoas podendo ir na loja e colocar a mão no aparelho, eu acho que as pessoas iam ter uma percepção diferente do produto do que elas têm vendo na imagem dos vídeos. Porque o acabamento do produto é superior ao que dá impressão pelos vídeos que a gente vê por aí.
Honestamente,
cara, o acabamento traseiro, Asus, por favor, vidro fosco pra sempre. Só quando vocês forem trocar por metal transparente, aqueles...
Alumínio transparente,
sei lá, aquele liquid metal, colocar um produto todo de liquid metal. Aí a gente conversa. Mas honestamente, cara, o Zenfone 8 é o topo de linha, na minha opinião, também. Da Asus, tá? E a gente tá falando aqui, putz, bati até no microfone, pessoas do podcast aí me desculpem, mas vamos falar um pouco das características aqui dele. Ó, o Zenfone 8, ele tá com uma tela de 6,67 polegadas AMOLED Full HD Plus.
E o Flip, né?
O Flip, isso, perdão. E o Zenfone 8 tá com uma tela de...
5.9.
Aí depois a gente tem Snapdragon 888 nos dois modelos. A gente tem de 6GB de RAM até 16GB de RAM.
Pro Zenfone 8 e pro Zenfone 8 Flip,
8GB de RAM.
Único modelo.
Armazenamento interno.
Vai de 64 a 256 pro Zenfone 8 e 128 para o Zenfone 8 Flip.
Não é 256? Não tem modelo de 256?
Eu acho que é 8128.
Bem, mas que seja, eu acho que tem 256, mas ele tem expansão de memória, coisa que o Zenfone 8 não tem, mas o Zenfone 8 tem várias opções de armazenamento. Aí de câmera, a gente tem a câmera traseira 64 de 1.8 e uma de 12 megapixels e frontal 12 megapixels f2.5. E aí as câmeras do Zenfone Flip são três câmeras, 64, 12 e 8. Né? A gente tem duas de 12 no Zenfone 8 e no Zenfone 8 Flip a gente tem uma de 12 e uma de 8. A bateria, a diferença são 1000 mAh, 4.000 mAh para o Zenfone 8, 5.000 mAh para o Zenfone 8 Flip. Os dois chegam com Android 11, certo? Todas aquelas conexões Wi-Fi AC 6Z, ele tem compatibilidade já com Wi-Fi 6E.
É isso.
Não é
aí.
Nem Wi-Fi 6E, é o 6Z, que é, cara, o que a gente espera para a próxima geração. Bluetooth 5.2, cara, e todas as configurações, pra mim, são topo de linha. Topo de linha, topo de linha, topo de linha.
Sensor digital na tela.
Sensor digital na tela. IP68. O produto tá redondo. E assim, cara, e eu devo dizer, eu quero entender como que a Asus vai trazer esse produto pro Brasil, caso eles tragam isso pro Brasil, né? Qual vai ser a política de precificação deles? Porque se eles vão conseguir fabricar o produto no Brasil ou não. Porque o que acontece? A gente vê... É, por exemplo, que ROG Phone é mais complicado de fabricar no Brasil.
Sim.
Certo?
Entendo.
Mas assim, é porque é um produto mais de nicho e tudo mais. Uhum. Agora, o Zenfone, se eles conseguirem fabricar isso no Brasil, talvez ele consiga um preço muito competitivo. Eu sinto falta dessa Asus batendo com preço competitivo no Brasil. Eu entendo que a estratégia global deles tá em focar nos flagships e faz total sentido pro reposicionamento que eles querem, mas eu gostaria de ver o Zenfone 8, esse modelo que o Mauri tem em mãos aqui agora, com um preço matador no Brasil. Não sei o quanto a pandemia vai impactar isso.
Sim, cara.
E até o posicionamento da marca, como isso vai impactar também. Mas, honestamente, se a Asus conseguir lançar esse produto com preço competitivo no Brasil, cara, vai ser
matador. Porrada. Não, de verdade. Se ele vier com o preço certo, esse daqui é o tipo de produto que pode ser virada de jogo para uma marca. É o tipo de produto que, na minha opinião, tem cara do brasileiro. Eu acho que ele tem um público, sei lá, que pode agradar tanto homens quanto mulheres. Mulheres que normalmente têm bolsos muito menores nas suas roupas do que os homens. Meu, é um produto mais compacto e ele entrega o que precisa entregar. Ele não tem frescura, é um produto que faz o que tem que fazer. A Asus colocou o que precisa colocar sem abrir mão de nada, cara. Isso é sensacional.
Renato Francescato mandou aqui: eu gostei de todos os vídeos que assisti sobre o Zenfone 8, fotos e vídeos, gostei muito. E ele falou também que se fazer um aparelho todo de Liquid Metal vai custar R$30.000.
Sim.
Sim, a gente sabe. O Renato Francescato também complementou, o Marcel falou numa live ontem que se trazer para o Brasil vai ser fabricado aqui, que eles estão estudando. Cara, então, de verdade, eu acho que essa deveria ser a lógica, se eles conseguirem fazer isso, porque aí o produto consegue chegar mais competitivo. Eu quero ver aqueles eventos da Asus de a gente ficar esperando, tipo, sei lá, R$4.000 no aparelho e ele vinha a 3. É, de a gente ficar esperando
R$3.000
e ele vinha a 2. Cara, aqueles eventos, cadê? Sabe? Do tipo, putz, que fantástico, sabe?
E a gente entende.
Mas não é um produto barato, não. A gente
ele,
tá
falando... ele é um produto topo de linha. Não vai ser um produto barato. Quanto tá custando o celular topo de linha hoje no mercado?
Cara, ele vai estar na mesma fatia de preço. Ele vai estar na mesma fatia de preço que os topos de linha da Samsung, a mesma topo de linha da Motorola. Vai estar nessa fatia de preço. Não tem como fugir, sabe? E a gente tem que entender essa realidade de como o mercado tá para também criar nossa expectativa aqui pro Brasil. Gostaria de ver ele com preço agressivo? Sim, espero ver ele com preço agressivo. Se ele for fabricado no Brasil, sim. Mas o quanto isso é possível, considerando o cenário atual, falta de recurso global para montagem de dispositivos eletrônicos, processadores, chipsets, está em falta no mundo inteiro. Então, assim, o quanto isso impacta no preço, mas não só isso, a questão de ainda fabricar durante uma pandemia vai impactar. Agora, o quanto, eu não tenho a menor ideia. Só sei dizer pra vocês que eu tô muito empolgado com o produto, não tô no hype como o professor Mauri, mas eu gostei muito. O Top 10 até falou aqui que o Zenfone 8 seria o sucessor espiritual do Galaxy S10Z.
Cara, o S10...
Eu acho que eu entendo o seu feeling, mas a diferença é que o S10e, ele não tinha o... Não era o
topo de linha.
O topo de linha.
É isso aí.
O Zenfone 8 é.
Os S10e... O grande problema das linhas mini é porque eles vêm mais capado. Ele vem com uma versão mais fraca. A Asus colocou o que tem de melhor, de mais potente... Sim. Num aparelho extremamente compacto. E, meu, não tem nada no mercado que faça isso que a Asus fez, e de verdade eu espero que isso pegue, que funcione, as pessoas entendam esse produto, porque se elas, quando elas pegam na mão, meu, não tem como você falar, que produto legal.
Assim, não tem como não falar isso mesmo. E de verdade, esse programa não foi patrocinado pela Asus, nem nada disso, a gente recebeu uma unidade pra testar, que vai ser devolvida, infelizmente.
Não vou devolver. Já avisei.
O Mauri já falou pra eles que não vai devolver.
Não vou devolver, esquece, não vou devolver.
Gente, nem
ligue
pra mim,
meu.
Já liga direto pro Mauri.
Eu não tenho
o Marcel, mas... já liga direto pro Mauri, nem fala comigo.
Não vou devolver.
Eu assinei o contrato ali, mas... Porque não, a gente assina o contrato pra receber produto, né? Assina um papelzinho ali, né? Quem recebeu? Eu recebi. Agora, o Mauri falou que não vai devolver.
Não vou devolver.
Mas o ponto é, eu quero ver... Porque eu realmente acredito que tem um poder no mercado de produtos que sejam, que tenham um form factor menor, né? Tem uma estrutura menor e uma capacidade grande. Assim como, para mim, não fazia sentido como as marcas estavam enrolando e enrolaram anos para trazer um produto que tivesse um baita processador, um baita poder de processamento e bateria gigantesca. Demorou 3 anos da gente falando aqui no canal, eu quero esse produto, eu quero esse produto, eu quero esse produto, e aí ele chegou. E aí as marcas agora têm um modelo com grandes baterias, às vezes mais, às vezes menos, mas tem tá produtos com uma bateria forte e flagship, né, topo de linha. E eu acho que isso tem grande chance de se tornar também um novo padrão no mercado, de ser uma opção para todas as marcas de ter. Então eu quero ver a Samsung lançando um Galaxy S com um form factor menor e um baita poder de processamento. Eu quero ver a Motorola fazer isso. Eu quero ver outras marcas fazendo isso, porque o que eu vi no Zenfone 8, eu gostei.
É isso aí. Eu quero que esse produto dê certo para movimentar o restante do mercado.
A gente tá precisando de uma mexida.
É isso aí.
Tem que chacoalhar o mercado, mano.
Eu quero saber o que você achou do Zenfone 8. Você teria um aparelho pequenininho assim, com tanta potência? Não, você prefere a versão flip? Não, deixa seu comentário. Se você está ouvindo o podcast, manda uma mensagem de voz pro nosso WhatsApp. Se você está aqui no YouTube, deixa o seu curtir e o comentário aqui embaixo.
Um alô para todos vocês e semana que vem a gente volta com mais um update.
É isso aí, Cavalaria. Raul, tchau!
Você acabou de ouvir o update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765-6950.
Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.